Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto de responsabilidade fiscal do futebol.
Mudança da maioridade deve ser contestada junto ao Poder Judiciário.
Deputados comentam duas votações sobre a redução da idade penal.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Otaran. Boa noite. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A redução da maioridade penal foi aprovada de forma ilegal, na opinião de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A deputada reiterou que a Constituição e o regimento interno da Câmara foram desrespeitados quando a Casa votou um texto semelhante ao rejeitado no dia anterior.
Dados do Ministério da Justiça mostram que os adolescentes respondem por menos de 1% dos crimes. Érica Cocai lembrou os números para reafirmar que a violência do país não é protagonizada por menores de idade e que colocá-los num sistema carcerário falido não vai resolver o problema.
Contrária à redução da maioridade penal, professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, acredita que a ressocialização do jovem é o caminho para um país melhor. A deputada também considera necessário que sejam feitas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dorinha Seabra Rezende ainda manifestou tristeza com o tratamento dado às mulheres parlamentares que votaram contra a redução. Segundo a deputada, manifestações grosseiras foram feitas nas redes sociais, vindas de pessoas que dizem cobrar menos violência.
No entendimento de Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a Câmara acertou ao dar continuidade ao processo de votação da redução da maioridade. Na opinião do deputado, é preciso criar leis mais rígidas para que a polícia e o Poder Judiciário consigam cuidar da segurança pública.
Mas João Daniel, do PT de Sergipe, considerou um erro da Câmara a redução da idade penal e criticou a manobra realizada para aprovação da matéria. O deputado voltou a afirmar que a solução para a juventude são projetos de inclusão, educação, lazer e cultura.
O Brasil possui um déficit de mais de 230 mil vagas no sistema carcerário e os números, segundo Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, tendem a aumentar com a redução da maioridade penal. Além disso, ele alertou para o índice de mortalidade nas prisões, 6 vezes maior do que na população em geral.
Na opinião de Pedro Vilela, do PSDB alagoano, a proposta de redução da maioridade penal aprovada pela Câmara foi equilibrada, mas reafirmou que não é suficiente para resolver o problema da criminalidade. Para o deputado, é preciso investir mais em políticas públicas para a juventude.
Maceió tem o pior índice de desenvolvimento humano entre as capitais brasileiras, segundo dados divulgados recentemente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Paulão, do PT de Alagoas, lamentou os resultados.
Paulão comentou também sobre a aprovação da proposta que reduz a maioridade penal. O deputado criticou a condução dos trabalhos da mesa diretora, que colocou em votação texto com conteúdo semelhante ao que tinha sido rejeitado.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, também condenou a manobra realizada pela Câmara para aprovar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Ele criticou a mesa diretora por incluir o tema novamente para ser analisado depois de ter sido rejeitado pelo plenário.
Passado o fervor da polêmica em torno da votação que tratou da redução da maioridade penal, Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, assinalou que a população pode refletir de maneira mais tranquila sobre o resultado das votações.
Houve momentos, segundo o parlamentar, em que muitos brasileiros pensaram que o plenário queria proteger criminosos. Na realidade, Heráclito Fortes observou que o objetivo era proteger os menores que buscam educação e oportunidades e que não podem ser marginalizados por uma minoria que se envolve com crime.
Favorável à redução da maioridade penal, Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, criticou a forma como a matéria foi aprovada em primeiro turno. Na opinião do parlamentar, o regimento da Câmara e a Constituição não foram respeitados.
No entanto, como psiquiatra de formação, Marcelo Castro defende que as pessoas devem ser responsabilizadas por seus atos. O parlamentar entende que o jovem que comete um crime tem consciência da escolha errada que fez.
Deputados de vários partidos já informaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal por entender que o processo legislativo que levou à redução da idade penal foi desrespeitado.
No Congresso, o tema ainda deve passar por nova análise no plenário da Câmara e por 2 votações no Senado.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o assunto.
Deputados que defendem a manutenção da maioridade penal em 18 anos devem entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a forma como a proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara. O deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a matéria votada fere o artigo 60 da Constituição Federal, que prevê que matéria rejeitada só pode ser apresentada novamente no ano seguinte.
A nossa preocupação é de que esse comportamento, que considera que é possível refazer as votações até que a posição desejada seja alcançada pela Casa, é uma afronta aos princípios mais básicos da democracia.
O presidente Eduardo Cunha rebateu as críticas, afirmando que a matéria que foi rejeitada foi o substitutivo e que a proposta original ficou resguardada.
Acontece que não é a mesma matéria. É uma matéria que foi votada substitutivo, o substitutivo foi rejeitado, resta a proposta original com as suas emendas e os seus destaques e as suas apensadas. Foi isso que aconteceu.
Eduardo Cunha apresentou ainda parecer do próprio Supremo, que julgou em 1996 um fato semelhante e declarou a medida constitucional. No acórdão, o Supremo definiu que a Câmara, tendo rejeitado o substitutivo e não a proposta que veio do Executivo, não seria caso de se aplicar ao artigo 60 da Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública. O corte de quase 6 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Defesa preocupa João Castelo, do PSDB do Maranhão. Segundo ele, o valor vai afetar a conclusão do projeto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que garante uma cobertura de mais de 16 mil quilômetros de fronteiras do Brasil com 10 países.
Ao criticar os cortes feitos pelo governo federal no orçamento, Edio Lopes, do PMDB de Roraima, destacou os números do contrabando, que na última década tem causado prejuízos ao Brasil. Ele criticou o que considera omissão do Poder Executivo em relação aos países vizinhos.
Edio Lopes afirmou que, além do prejuízo financeiro, os produtos contrabandeados, como cigarros e remédios, provocam danos à saúde dos brasileiros que são enganados por preços mais baixos.
O clima entre proprietários rurais e indígenas em Mato Grosso do Sul é de conflito iminente. Geraldo Rezende, do PMDB, atribui o estado de tensão ao governo federal, que celebrou vários termos de ajustamento de conduta que ainda não foram efetivados.
Geraldo Rezende espera que o governo federal cumpra o compromisso de pagar a cerca de 90 proprietários rurais o valor justo pela terra e pelas benfeitorias. O parlamentar enfatizou ainda que muitas dessas propriedades estão ocupadas há mais de 100 anos pela mesma família.
Operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público desarticulou esquema de extração ilegal de pedras preciosas na Paraíba. Ao informar que o crime conta com o envolvimento de empresários e autoridades públicas, Luiz Couto, do PT, cobrou uma ação mais enérgica para combater o contrabando no estado.
Hildo Rocha, do PMDB, criticou a demora do governo do Maranhão em tomar providências sobre o caso do mecânico Irialdo Batalha, assassinado em maio deste ano por um vigilante da prefeitura de Vitória do Mearim.
Hildo Rocha afirmou que o governo maranhense continua usando mão de obra terceirizada em operações policiais. Segundo o deputado explicou, servidores municipais ou estaduais cedidos para a segurança pública não podem participar de atividades policiais, somente administrativas.
Os 159 anos do Corpo de Bombeiros, celebrados em 2 de julho, foram saudados por Pastor Eurico, do PSB. Ele parabenizou todos os bombeiros militares do país, especialmente os de Pernambuco, e lamentou a falta de valorização dos profissionais.
Segundo o pastor Eurico, 98% das pessoas confiam no Corpo de Bombeiros. O deputado espera um reconhecimento maior para os homens e mulheres que trabalham para o bem da população, no combate a incêndios e na proteção do patrimônio.
Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí inaugurou um fórum eleitoral com o nome do jurista José Emiliano. Paes Landim, do PTB, elogiou a iniciativa do órgão.
Paes Landim lembrou a importância de José Emiliano para o judiciário piauiense durante a década de 1970 e afirmou que a iniciativa do TRE é uma forma de resgatar o valor que o advogado tem para o Estado.
Homenagem. Roberto Balestra, do PP de Goiás, lastimou o falecimento do advogado e ex-deputado estadual Olímpio Jaime, aos 88 anos. O parlamentar prestou solidariedade aos familiares e destacou o legado político deixado por ele.
Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, fez um pronunciamento em homenagem à mãe Olívia Moraes Souza, que morreu há um mês. O parlamentar se disse orgulhoso por ter aprendido com sua mãe o valor da honestidade.
Rádio Câmara. Serviço.
Alguns cuidados devem ser observados no uso do cinto de segurança. Uma criança que pesa 10 quilos em um acidente a 50 km por hora é lançada para frente com um peso equivalente a 500 quilos. A criança tende a repetir o comportamento dos pais. Por isso, seja um exemplo positivo para o seu filho e use o cinto de segurança. A maioria dos acidentes ocorre em trajetos curtos e em baixa velocidade, como, por exemplo, entre a casa e a escola. Só saia de casa se seu filho estiver corretamente protegido. E atenção para algumas dicas. A folga entre o cinto e o corpo não deve ultrapassar 5 centímetros, o equivalente a um punho. Jamais use o cinto por baixo do braço. Verifique sempre se as portas estão travadas. Coloque as cadeiras de criança longe das portas para protegê-las de colisões laterais. Grávidas também devem usar o cinto. Basta posicioná-lo bem abaixo da barriga, na altura dos quadris. Quando o banco traseiro estiver totalmente ocupado com menores de 10 anos, admite-se que a criança de maior estatura viaje no banco da frente, usando o cinto de segurança. Esses cuidados podem evitar grandes desastres.
Rádio Câmara, a sintonia da informação.
Economia.
Odorico Monteiro, do PT cearense, parabenizou o governo federal por apresentar medidas que visam aperfeiçoar setores estratégicos do país, como plano de investimento e infraestrutura logística para modernização de aeroportos, portos e rodovias, com investimentos de 198 bilhões de reais.
Além disso, Odorico Monteiro destacou a criação do Plano Safra de Agricultura Familiar 2015-2016 e do Plano de Exportações, que, segundo o deputado, tem o objetivo de estimular o crescimento econômico e criar alternativas ao modelo agroexportador.
A Comissão de Legislação Participativa realizou seminários sobre justiça fiscal. Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, informou que o evento contou com a participação de especialistas do IPEA, do DIEESE e de uma representante brasileira que participou do Comitê Internacional que auditou a dívida da Grécia.
Luiz Erundina solicitou que o Congresso disponibilize o relatório preliminar feito sobre a situação dos gregos, para que o documento apresentado sirva como fonte de estudo e como referência aos países que enfrentam problemas financeiros e fiscais.
Ciência e tecnologia.
Representantes da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia estiveram na semana passada na sede da Receita Federal em Brasília. De acordo com o Espiridião Amin, do PP, a visita teve o objetivo de pedir apoio e facilidades para exportar produtos de tecnologia da informação.
O polo de informática instalado em Santa Catarina possui 750 empresas que produzem para o mercado interno, mas não podem exportar seus produtos. Espiridião Amin fez um apelo para que a Receita Federal autorize e forneça as ferramentas necessárias para que essas empresas comecem a exportar os seus produtos.
Transportes.
Pompeu de Matos, do PDT, está indignado com a situação das estradas do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, nas rodovias duplicadas e com bom asfalto, a sinalização prometida pelo DENIT não existe, mas sim uma indústria de multas que afeta os motoristas pela falta de sinalização.
O deputado denunciou que há rodovias completamente esburacadas e sem duplicação, como é o caso da BR-471 no trecho que vai de Santa Cruz a Rio Grande e da BR-290 entre Pantano Grande e Guaíba, onde, segundo Pompeu de Matos, a duplicação é imprescindível.
Desenvolvimento regional.
Além dos festejos de São João em Estância, Areia Branca e Itabaiana, Valadares Filho, do PSB, parabenizou o governo de Sergipe por promover o Encontro Nordestino de Cultura Arraiá do Povo, em Aracaju. Segundo o deputado, os eventos mostram o valor das festas de São João para a população do estado.
Votação.
Depois da redução da maioridade penal ter dominado a pauta da Câmara na semana passada, os deputados devem retomar a votação da reforma política em segundo turno.
Mas o primeiro item da pauta é o projeto que institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.
Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem de Paula Bittar.
Nesta semana, o plenário poderá votar medida que beneficia clubes de futebol e o segundo turno da reforma política. Entre maio e junho, os deputados aprovaram uma série de itens da reforma em primeiro turno, que por fazerem mudanças na Constituição, dependem ainda de mais um turno de análise. É o caso do fim da reeleição, do aumento da duração de mandatos para 5 anos, da mudança na data de posse do presidente da República e de governadores, da regra da fidelidade partidária, da obrigatoriedade de impressão do voto da urna eletrônica, entre outros pontos. O item que deverá causar mais polêmica é a previsão de que empresas possam financiar campanhas políticas fazendo doações aos partidos. Antes de partir para essa análise, os deputados deverão votar a medida provisória 671, conhecida como MP do Futebol, que trata do refinanciamento das dívidas fiscais e trabalhistas dos clubes de futebol profissional. A proposta cria o Profute, Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, para refinanciar as dívidas com a condição de os clubes cumprirem critérios de responsabilidade fiscal e de gestão interna. O líder do PSOL, Chico Alencar, criticou a medida.
É mais uma concessão do governo para que os clubes de futebol do Brasil, tão mal administrados, com tanta corrupção, com tanta lambança, que se reflete inclusive na prática esportiva no Brasil, estamos mal, o espectro do 7-1 vive na nossa cabeça, para que eles tenham mais uma chance de pagar o que devem, a perder de vista.
Já o líder do governo, José Guimarães, defende a proposta.
Ela estabelece um processo transparente e que vai garantir o equilíbrio financeiro dos times de futebol. É o MP que interessa aos clubes de futebol, ao futebol brasileiro, que aliás está no momento de baixa, e que o governo está fazendo é ajudar o futebol nessa força-tarefa para ver se a nossa seleção chega em algum lugar. E para chegar em algum lugar, evidentemente, nós temos que ter clubes fortes.
A MP original previa o rebaixamento para a divisão inferior ou a proibição de participar do próximo campeonato como penalidades pelo descumprimento das regras de gestão transparente previstas pelo Programa de Responsabilidade Fiscal do Futebol. Mas o relatório do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, fez mudanças ao texto e manteve apenas a proibição de contratações de jogadores como penalidade ao clube que descumprir as regras de gestão. O relatório apresentado também cria uma nova loteria federal instantânea na forma de raspadinha, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Parte dos recursos arrecadados com a loteria deverá ser destinada aos clubes, com a condição de que eles usem a verba para investir nas categorias de base e subsidiar ingressos a preços populares. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação. O governo de Mato Grosso sancionou o Plano Estadual de Educação com base no texto aprovado pelo Congresso. Professor Vitório Galli, do PSC, elogiou a iniciativa do Executivo local, mas alertou que o Ministério da Educação tem descumprido orientações previstas no Plano Nacional aprovado em 2014.
Segundo Vitório Galli, o MEC não enviou aos estados e municípios o texto de referência amplamente debatido com a sociedade. Ele questionou a decisão do Ministério de repassar o texto aprovado na Conferência Nacional de Educação, onde constam as expressões gênero, orientação sexual e seus derivados.
Segundo o secretário da Câmara, Felipe Bunier, do PSD do Rio de Janeiro, destacou a importância da participação dos jovens no programa Estágio Visitas, que tem o objetivo de fazer com que a juventude brasileira conheça o trabalho parlamentar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
A você uma ótima noite e fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Quer saber como estão as fiscalizações do dinheiro público que está sendo gasto na Olimpíada e para a Olimpíada Rio 2016? Então assista a edição de julho do programa do TCU Eu Fiscalizo. Os desafios para adequar a cidade maravilhosa aos jogos vão desde infraestrutura urbana até opções de lazer. Os gastos chegam a 37 bilhões e meio de reais. 43% vem dos cofres públicos. Por isso, o Tribunal de Contas da União tem acompanhado de perto os gastos federais. Já são mais de 15 fiscalizações, entre elas as do Complexo Esportivo de Deodoro e da Barra da Tijuca. O TCU também tem se preocupado com o legado dos jogos. O programa Eu Fiscalizo passa nas TVs Câmara e Senado, além de ser transmitido no youtube.com/TCUoficial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.